DW. Jornal da Noite.
Abrimos este jornal em Moçambique, onde o Fundo Monetário Internacional e as autoridades moçambicanas iniciam em janeiro próximo negociações para o programa de financiamento alargado. E a analista comenta aqui:
a dívida pública, ao nível em que se encontra, claramente desvia recursos dos setores importantes de desenvolvimento. Sufoca o Estado para satisfazer as suas necessidades prioritárias.
Ainda em Moçambique, o setor de saúde em Maputo cria estratégias para responder à rápida propagação da Covid-19.
Visita a discotecas, bares, para verificar se de fato estão a ser cumpridas aquelas que são as medidas.
Há cada vez mais crianças pedindo esmolas nas ruas na província angolana de Namibe.
E não temos comida para nos alimentarmos. Em casa também não tem nada para nos alimentar. Então nós decidimos ir perto das lojas e pedir comida.
São esses os destaques deste Jornal da Noite, desta quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Editado por Nádia Essouf e apresentado por mim, Amós Fernando. Fique conosco. O Fundo Monetário Internacional anunciou esta semana, depois de uma visita a Moçambique, que vai iniciar em janeiro próximo, conversações com as autoridades moçambicanas sobre um programa de financiamento ampliado. As conversações poderão abrir caminhos para o retorno do financiamento programático ao orçamento do Estado, suspenso desde 2016, depois da descoberta das dívidas ocultas que lesaram Moçambique em pouco mais de 2,2 mil milhões de dólares americanos. Em comunicado publicado esta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional entende que, e passamos a citar, um programa apoiado pelo fundo pode ajudar a aliviar as pressões financeiras num contexto de recuperação económica, apoiar a agenda das autoridades na redução da pobreza e na restauração de um crescimento equitativo e sustentável. Egas Daniel, economista moçambicano, não tem dúvidas de que, para além do apoio financeiro, o FMI poderá dar uma assessoria às finanças públicas moçambicanas, porque, segundo explica,
a dívida pública, por um lado, ao nível em que se encontra, claramente desvia recursos dos setores importantes de desenvolvimento. Claramente sufoca o Estado para satisfazer as suas necessidades prioritárias, porque tem que satisfazer o serviço da dívida.
Durante quase 5 anos, sem apoio direto do FMI ao Orçamento Geral do Estado, por causa do escândalo das dívidas ocultas, Moçambique conseguiu aguentar-se à pressão através de receitas próprias, entende o economista moçambicano Edilson Mungwambi.
Mesmo diante das restrições, conseguiu mobilizar recursos e assegurar o financiamento das atividades essenciais da economia e criar uma capacidade para que a dinâmica da economia continuasse.
Mas as crises provocadas pelas alterações climáticas, os ataques em Cabo Delgado e a pandemia da Covid-19 aumentaram o endividamento externo e interno do país. De acordo com a avaliação do Tribunal Administrativo de Moçambique sobre a conta geral do Estado de 2020, o rácio da dívida pública de Moçambique rondou em cerca de 948,7 mil milhões de meticais, cerca de 13,1 mil milhões de euros, o equivalente a 97,3% do produto interno bruto. Isto representa um aumento de pouco mais de 19% comparado com o ano de 2019, em que a dívida pública se fixou em cerca de 78,1% do PIB. Mas o que terá pesado para o FMI abrir-se às negociações com as autoridades moçambicanas para o apoio direto ao orçamento do Estado? Edilson Mungwambi não encontra outra justificação, senão o facto de que
houve um conjunto de reformas que o governo moçambicano desencadeou no sentido de melhorar a transparência da gestão da despesa pública, a racionalização da despesa pública.
Mas, para Egas Daniel, a grande razão está no facto do país estar a tentar esclarecer o escândalo das dívidas ocultas através do julgamento de alguns dos seus envolvidos em curso no país.
Não sabemos qual é o desfecho, mas como um passo inicial dado, dá um sinal de fortalecer de alguma forma aquela credibilidade que foi perdida. Pode não lavar na totalidade, mas é um primeiro passo para se lavar a imagem de Moçambique na praça internacional.
O Fundo Monetário Internacional prevê que, depois da contração económica de 2020, Moçambique poderá registrar um crescimento de 2,2% este ano, com uma inflação a fixar-se abaixo dos 10%.
DW, do centro da Europa, para si.
E no seu receptor está o Jornal da Noite desta quarta-feira. É a nossa pergunta do dia hoje, como é que analisa a intenção do FMI retomar o financiamento ao Orçamento Geral do Estado moçambicano. Abdoulaye Kandé comenta que a intenção é boa porque vai permitir que o governo responda muitas expectativas pendentes do povo moçambicano. Dom Bernardo Diniz escreve que queriam fazer cair o governo da Frelimo, o que não conseguiram. Por isso, querem voltar, escreve este nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional estendeu o alívio do serviço da dívida ao abrigo do Fundo de Alívio e Contenção de Catástrofes para 25 países até abril de 2022, incluindo São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau, diz a instituição em comunicado. O presidente moçambicano Filipe Nyusi promulgou hoje a lei que aprova o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado para o ano de 2022, anunciou hoje o comunicado da Presidência da República Moçambicana. Os dois instrumentos foram aprovados na semana passada pelo Parlamento com os votos a favor da Frelimo, partido no poder, enquanto que Arnamo, o principal partido da oposição, e o MDM chumbaram as propostas. O governo moçambicano está a preparar uma lei sobre a alimentação escolar visando assegurar a permanência de alunos na escola, disse hoje a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namechlua, citado pelo jornal Notícias nesta quarta-feira. Em Angola, os trabalhadores da empresa pública de telecomunicações e multimídia Telecom anunciaram hoje que vão entrar em greve a partir do dia 27 de dezembro para reivindicar a atualização e pagamento regular dos salários, melhores condições laborais e assistência médica. De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da empresa pública, Lourenço Afonso, as inquietações dos funcionários da empresa estatal angolana já se arrastam desde 2017. A UNITA, o maior partido da oposição em Angola, defendeu hoje que as denúncias que tem feito nos últimos 3 anos sobre uma nova forma de corrupção dissimulada na contratação simplificada está a produzir os efeitos desejados. Na Guiné-Bissau, a Comissão Permanente da Assembleia Popular do país convocou uma sessão extraordinária para a próxima terça-feira, segundo uma deliberação divulgada hoje pela imprensa local, sem avançar as razões. A Comissão Permanente do Parlamento Guinense, que esteve reunida na terça-feira, deliberou também expressar a sua firmeza e determinação na persecução e salvaguarda dos interesses superiores da Guiné-Bissau, nomeadamente o que toca os seus recursos naturais. O primeiro-ministro são-tomense José Bom Jesus visitou hoje o banco de urgência do Hospital Central, que esteve paralisado na última semana devido a uma greve, e prometeu priorizar a saúde e criar condições para que a instituição funcione normalmente.
DW Deutsche Welle.
O novo coronavírus bateu um recorde de mais de 2 mil casos diários em Moçambique. O setor da saúde em Maputo já criou estratégias para responder à rápida propagação do vírus. Analista considera que as autoridades não podem confiar muito na vacinação porque esta campanha não está a ser abrangente. A história nos é trazida a partir da cidade de Maputo por Romeu da Silva.
As autoridades sanitárias de Maputo criaram 20 postos comunitários de saúde e 6 grupos de vigilância e diagnóstico para responder à rápida propagação do coronavírus pela capital. Nesta terça-feira, o país bateu o recorde de mais de 2 mil casos de Covid-19, tendo a cidade de Maputo registrado 860 casos. A vereadora de saúde da autarquia da capital, Alice de Abreu, explicou que esta coordenação de trabalhos visa descongestionar os centros de saúde e hospitais da cidade de Maputo, que deverão tratar casos mais graves. graves.
Vai permitir que a população não se concentre num único espaço para ter acesso à testagem, que é a principal preocupação que temos neste momento, porque temos várias pessoas com sinais e sintomas e que precisam de confirmar se são ou se não são positivos para a Covid.
O município de Maputo diz que, para evitar cenários catastróficos, os 20 postos comunitários estão a trabalhar na prevenção nos terminais rodoviários e outros locais suscetíveis a aglomerações.
Faz a dispersão destes aglomerados, visita discotecas, bares, barracas, que é para verificar se de fato estão a ser cumpridas aquelas que são as medidas, e faz a sensibilização.
A chegada de moçambicanos emigrados da África do Sul traz outro problema para a capital, mas as autoridades sanitárias garantem que estão em coordenação com as províncias do sul do país para responder à rápida propagação do novo coronavírus.
E cada uma das províncias sabe onde será o destino final deste mineiro e estamos preparados para garantir a testagem e, no seu destino final, também a monitoria dos casos positivos. O período em que eles estarão aqui também organizados para que eles possam fazer a testagem e possam atravessar a fronteira de forma organizada.
Mas o pesquisador Borges Nhamire, do Centro de Integridade Pública, não olha com bons olhos para os números do coronavírus agora registados.
Eu tenho muito medo de essas medidas serem muito dolorosas no próximo ano, no sentido de voltarmos a fechar as escolas, voltarmos a trabalhar em rotatividade. Isso significa menos produção.
Aliás, Bojinhamir duvida que haja controle de mobilidade de pessoas vacinadas que nestas festas vão para as zonas rurais onde encontram pessoas não vacinadas.
Vacinamos aonde? Nas cidades. Aqui no Jardim Tunduru estão a vacinar. Na minha povoação, não estão a vacinar. Mas agora os filhos e os netos que saem das cidades vacinados vão para o campo. Da mesma forma que os nossos irmãos voltam da África do Sul com a variante Omicron, nós também pegamos daqui da capital e das cidades, vamos para a povoação.
Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E seguimos agora a Angola, onde na província de Namibe há cada vez mais crianças que pedem esmolas nas ruas. Os petizes poderão passar uma quadra festiva assombrada pela fome. A reportagem do correspondente da DW África em Namibe, Adilson Abel.
O número de crianças pedintes na província do Namibe está a crescer, apesar de o presidente do MPLA, o partido no poder, João Lourenço, dizer que a fome em Angola é relativa. Muitas crianças em idades escolares são obrigadas a assumir grandes responsabilidades para ajudar a família, como é o caso do pequeno Domingos.
Nós perdemos dinheiro na rua com a dificuldade que vivemos em nossas casas. Não vivemos com nossos pais. Eu vivo com a minha avó tem muita necessidade em casa e às vezes não tem o suficiente que é para me pôr repleto, então não tenho a necessidade de pedir dinheiro. O meu sonho é de ser administrador, que é para ajudar os que necessitam.
A pedir nas ruas, encontramos também Paulino, de 13 anos de idade. O estudante do 6º ano do ensino primário reside na localidade de Aida, no município de Moçambique, o mais populoso da província, com mais de 290 mil habitantes.
Que não temos comida para nos alimentarmos, porque talvez em casa também não tem nada mesmo para nos alimentar, então nós decidimos ir perto das lojas e pedir comida. Vivo com a minha tia. Em casa somos os 5. Se tenho um irmão que anda comigo e também faz isso. Meu sonho é ser padre.
O sociólogo e também empresário Claudino Neto diz que o governo deve criar políticas e não propagandas para resolver situações deste gênero. Sugere ainda a criação de um programa para mitigar a fome de muitos destes meninos em idade escolar.
Alguns deles na prática estudam, mas muitos deles não ficam na escola porque é devido à fome. Se nós capacitarmos as mães ou os pais que não têm recurso, a tendência deste miúdo é diminuir porque o pai vai ter condições de alimentar. Mas para o pai ter condições de alimentar, nós estamos naquela ilusão que não temos que empregar todos. Não, o Estado não vai empregar todos, porque nem é política de Estado empregar toda a gente. O que é que o Estado tem que fazer? É chamar pessoas capacitadas, criar órgão competente que acompanha essas mães, esses pais e financia de modo organizado e comprometido com essa situação.
Numa nota enviada à DW, o Instituto Nacional da Criança, INAC, e o Gabinete da Ação Social e Igualdade do Gênero dizem que já estão a elaborar um programa para dar resposta a esta situação. E a solução passa pela criação de um centro-dia em todos os municípios, onde as crianças carenciadas vão passar a fazer as suas refeições, além de trabalhos e atividades. Já se fez um levantamento em toda a província. São mais de 480 crianças que estão nesta situação precária. Ajudar as crianças que pedem nas ruas é a meta das duas direções para o próximo ano. do município angolano Moçambique, para a DW, Adilson Abel.
DW Notícias.
Confrontos entre duas facções das forças de segurança da Puntlândia na Somália mataram pelo menos 10 pessoas, incluindo soldados e civis, e feriram 40 desde terça-feira, segundo fontes médicas locais citadas pela imprensa da Somália. O conflito terminou no início da tarde de hoje, graças a um cessar-fogo declarado por ambas as partes, declarou o ministro da Segurança da Puntlândia, Absimamadi Momad Galani. Uma investigação da Comissão de Verdade e Reconciliação do Burundi concluiu que os assassinatos cometidos no país entre os anos 1972 e 73 podem ser considerados um genocídio contra um grupo étnico Hutu. Trata-se de ações cometidas pelas forças de segurança e outras instituições leais ao então governo. As conclusões foram apresentadas segunda-feira no Parlamento do Burundi e divulgadas hoje pela imprensa local. Moussa Dadis Camara, que liderou um golpe militar em 2008 na Guiné-Conakry e cujo governo foi marcado por um massacre de manifestantes pacíficos, regressou hoje ao país. Durante mais de uma década, Camara esteve exilado no Burkina Faso, para onde se refugiou em dezembro de 2009, após sobreviver por pouco a uma tentativa de assassinato perpetrada por um dos seus próprios guarda-costas. A OMS informou hoje que apenas metade dos países do mundo conseguiu atingir a meta estabelecida pela organização de vacinar pelo menos 40% da sua população contra a Covid-19 até o final deste ano. Este incumprimento das metas ocorre numa altura em que alguns países estão a administrar doses de reforço para toda a sua população, criticou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. A Alemanha expressou hoje grande preocupação com a ameaça do presidente russo, Vladimir Putin, de responder militar e tecnicamente se os países ocidentais não puserem termo a uma política que considerou ser claramente agressiva. Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, a grave crise nas relações com a Rússia só pode ser resolvida através de um diálogo. A empresa de gás ucraniana Naftogaz acusou hoje a gigante russa Gazprom de abusar a sua posição dominante no mercado e de provocar a crise energética que disparou os preços de gás na Europa. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou hoje, por unanimidade, uma resolução proposta pelos Estados Unidos que facilita durante um ano a ajuda humanitária ao Afeganistão à beira de um colapso econômico. A resolução estabelece que são autorizados o pagamento de fundos de bens financeiros e ainda o fornecimento de bens e serviços necessários para responder às necessidades humanas fundamentais no Afeganistão, adiantando que tal não constitua uma violação das sanções impostas às entidades ligadas aos talibãs.
DW, Espaço do Ouvinte.
É a nossa pergunta de hoje. Hoje, como é que analisa a intenção do Fundo Monetário Internacional de retomar o financiamento ao Orçamento Geral do Estado moçambicano? Recebemos muitos comentários. Para já, Surai Eduardo escreve que não vejo isso com bons olhos. O dinheiro não justificado das dívidas ocultas que prejudicou os moçambicanos já foi declarado culpado. Então, como é que querem dar dinheiro a quem não reembolsa e está com dívidas insustentáveis? Escreve este nosso internauta. Matheus Ali escreve que o país conseguiu se readaptar e caminhar sozinho sem a ajuda do FMI, mas é preciso fazer uma autoavaliação sobre a nova abertura do FMI, porque a dívida oculta ainda prevalece e precisa ser liquidada. Carlitos Martinho escreve que será muito bom, mas o governo moçambicano deve mostrar seriedade na aplicação dos fundos, de modo a garantir a confiança aos financiadores. E Alberto Chongo diz que era de esperar que voltasse a financiar Moçambique, porque o FMI ganha muito dinheiro com este negócio. Assim, colocamos ponto final ao Jornal da Noite desta quarta-feira, que teve a edição de Nádia Souf e a apresentação de Amor Fernando. As notícias regressam amanhã de manhã, com a dupla Madalena Sampaio na edição e Tainá Mansani na apresentação. Até lá, fique bem.